Sala de Redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Agibank e Sulmed. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde, 1h05, é o Sala de Redação, é uma quarta-feira, amanhã tem decisões importantes no futebol brasileiro. E temos o caso do Douglas Costa, que foi impedido pela direção do Grêmio de fazer uma festa no Rio de Janeiro, no Copacabana, né, no Copacabana Palace, em função do compromisso que tem na quinta-feira. Está dando uma grande repercussão por aquilo que as pessoas chamam de falta de comprometimento desse jogador. Então a pesquisa interativa está perguntando, depois disso, cabe ao técnico Wagner Mancini escalá-lo para o jogo de amanhã? Ou se retirá-lo poderá ser, né? Daqui a pouco uma punição. Bom, você entra ali, tá? Tá aqui, ó. Em nome do vestibular Facate, no dia 12 de dezembro, escolha qualidade, escolha Facate. Informações no www.facate.com.br. Tintas Kirin, a tinta gaúcha. E para calcário e argamassa, confie na FIDA, tá? @esportesgzh no Twitter, tá? Vote, participe. Eu quero saber de ti, Davi Coimbra. Qual deveria ser a reação do Grêmio? Vamos começar por aí?
Acho que, em primeiríssimo lugar, o Mancini tem que puxar o Douglas Costa para um canto e conversar com ele, para ver se ele está afim de jogar. Isso dele tirar o Grêmio das redes sociais, tal, demonstra assim, um ressentimento, né? Demonstra que ele está contrariado. Se não tiver afim de jogar, não joga. Deixa o Jonathan Robert ter paciência. Agora, tem que conversar com ele. Não pode chegar e dizer, colocar ele só por ah, é bom jogador, ou tem que jogar, ou é obrigado a jogar. Não tem essa de obrigado a jogar, a gente sabe muito bem disso. O jogador, se ele está de má vontade, ele acaba prejudicando o time em vez de ajudando, né? Então, mesmo que a gente saiba que ele é um bom jogador, e ele é ótimo, né? Ele de má vontade, é melhor colocá-lo fora, nem fardar. Nem, ó, dizer, bom, não tá, Douglas, tá afim de jogar? Tô. Ou então de repente o Douglas diz, olha, me bota que eu quero mostrar que eu sou o galo, né? Mas se ele não tiver assim, se não tiver com essa disposição, nem concentra, manda embora, né? Gosta de casar o Douglas Costa, isso que mais me surpreende. O cara faz o cara casa, vai pro Caribe fazer festa, depois faz uma nova festa. É muito casamento, Pedro Ernesto.
Não, ou não pelo consigo... menos muitas festas, né?
É casadoiro.
É casadoiro e eu não consigo entender essa vontade desgraçada de casar. Sabe? Não basta o cara casar uma vez. O Guerrinha, por exemplo, fez uma cerimônia simples, tá?
Te engana, eu não fiz. Eu vou fazer a cerimônia.
Mas o Guerrinha, pelo que eu sei. Pelo que eu sei, Guerrinha, tu tá preparando um novo casamento, é verdade isso?
O Guerrinha, precisa que...
Mas a festa tem que ser na separação, não é no casamento.
Mas claro. O pitoresco da pauta não é o Grêmio negar a liberação. O pitoresco da pauta, com ares de bizarrice, é um jogador do protagonismo, da experiência do Douglas Costa.
Do salário.
Do salário que já está englobado nisso, né, Davi? Do quanto é experiente, protagonista e com que papel ele veio para cá. O pitoresco beirando o bizarro da pauta é um cara com essa experiência não ter a leitura do cenário em que ele está inserido. Ele acaba de vir de uma suspensão injustificável por um cartão amarelo inqualificável que ele tomou. E tem, portanto, amanhã, ou teria amanhã, a oportunidade de ser o protagonista que ele ainda não foi e, mesmo assim, dependerá de resultados paralelos. Mas dois dias antes disso acontecer, ele faz um pedido que beira a bizarrice. Tudo bem ele ter uma festa marcada com a mulher dele, que todo o direito de qualquer ser humano fazer uma festa de casamento, uma festa de remarcação do casamento, renovação de votos, o nome que tenha. Mas você precisa ter uma leitura de cenário daquilo que o cerca. E o que cerca o Douglas Costa nesse momento é que ele está na mira desde o cartão inqualificável que tomou. E aí quando ele pede isso...
Não, e não é só isso, é a condição do clube, né?
Mas o Davi, a condição do clube está nesse contexto extraordinário em que você precisa entender qual é o seu papel no latifúndio.
Claro.
E o papel do Douglas Costa é ser protagonista. Se não for para ser protagonista, como você muito bem coloca, conversa. Essa conversa já vai ser dura. Escuta, Douglas, em que mundo paralelo você vive? Essa é a pergunta do Mancini ou do Denis Abraão. E dependendo da resposta, ele vai pro jogo ou não vai.
Agora tu imagina se o Grêmio libera ele para ir pro casamento.
Não, implode o grupo
que a gente tá dando na direção do Grêmio.
Não, implode o grupo, se é que já não implodiu, né, Davi? Porque assim, o Grêmio tá pendurado no pincel, passando por um drama. O Kahneman tava... Tem uma sequência de imagens do Kahneman que eu vi no Twitter.
Jogando com a mão no quadril, né, Léo?
Que ele cai, né, Maurício? Ele cai, daí ele bota a mão no quadril, ele se contorce de dor. Pô, esse cara tá jogando com dor. E não é uma dor simples, né? Lesão no quadril é algo sério. O Jeromel voltou pra jogar depois de um longo tempo. Os caras estão dando a vida. E aí o maior salário, o cara que vem ganhando mais do que totens que havia no vestiário. Porque Kahneman e Jeromel são totens do vestiário, né? Na hora H, ele tá preocupado com a festa privada dele.
Deixa eu te dar o depoimento, Leonardo, de quem já teve duas artroses nas duas pernas, portanto, que sou eu. A dor é insuportável. Eu pedi, por amor de Deus, pro Paulinho Reuter pra me operar, porque eu não aguentava mais. Eu pedi, por amor de Deus.
Imagina jogar, né, Pedro, com essa dor.
O enigma todo deste momento é saber quando é que essa festa foi marcada.
Honestamente, não faz diferença, Guerrinha.
O que se fala, Guerrinha, é que a festa foi marcada.
Só faz, ao contrário.
Tem um ponto.
Só faz diferença. Se tu marcou ela 2 meses atrás achando que o Grêmio estaria livre há muito tempo, ela não tem problema. Não, agora não, ela foi marcada há 15 dias. Não,
ela foi marcada há mais tempo achando que a temporada... acabaria nas datas que ela sempre acaba.
Livre. Não, perfeito. Aí eu
compreendo. É que o calendário foi mudado.
Perfeito, eu compreendo agora onde é que a Renha quer chegar. Se essa festa foi marcada já na expectativa de que o Grêmio estaria fora da zona
do... Não, Maurício, não é nem isso. Tá, não é nem isso. Mas aí o campeonato foi prorrogado uma semana a mais.
Mas o ponto é outro.
Faz mais de um mês isso.
Mas o ponto é outro, Potter, Guerra e quem nos ouve. O ponto é que, mesmo que tenha sido na melhor das intenções, você marcar considerando que o Grêmio já estaria fora da zona, como não está, você esquece a festa que você marcou, o cachê que você pagou para o Sorriso Maroto ou sei lá para quem, porque há algo maior nesse momento, que é a sua imagem profissional, que é o quanto está valendo você ser protagonista e conseguir evitar o Grêmio cair. Então, o Guerra tem razão, se foi marcado lá na boa intenção de 2 meses atrás, não há problema na marcação da festa. O problema está em você ler o que está acontecendo e pedir a liberação para manter a festa. Isso não tem jeito.
Deixa eu dar uma informação que chegou aqui, Guerrinha.
O erro foi esse. Agora, procurar a direção do Grêmio na segunda-feira, olha, na terça tem... Não, na terça não tem nada.
Já devia dizer pra ilustríssimo. Olha, não vai dar pra gente fazer a festa.
O casamento é impossível ser marcado com uma grande festa no Copacabana Palace uma semana antes. É impossível, tem banda envolvida.
A festa foi marcada, a informação que chega pra mim aqui de uma pessoa muito bem informada e muito, né, que conhece bem, inclusive o Douglas Costa, conhece todo o contexto do Grêmio. A festa foi marcada há 3 meses. Por quê? O Douglas Costa, a gente for lembrar, quando ele vem pro Grêmio, já tinha o casamento no Copacabana Palace. Inclusive, acho que foi o Anselmo Góes mesmo que tinha dado essa informação. Pelos protocolos, tá? E pela questão da pandemia ali, nós estávamos mais uma onda, o casamento precisou, a festa precisou ser cancelada. O que que o Douglas fez? Ele manteve a ideia de casar e ele foi pro Caribe. Foram 5 ou 6 dias que ele passou no Caribe, em Punta Cana. Mas aquela data da festa no Copacabana Palace, aí eu não sei detalhes, certamente ele já tinha pago, já tinha reservado, foi um acerto dele com o hotel, ela foi remarcada. Certamente o hotel disse, não, por questões de protocolo tem de ser cancelado, mas ali na frente tem uma data. Ele marcou para o final do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro terminava no domingo agora. E aí a CBF, por todos aqueles atropelos e por remarcar jogos das eliminatórias, ela precisou expandir até o dia 9 o campeonato. O Flamengo queria que fosse até o dia 15, os outros clubes relutaram pelas férias e ficou no dia 9 o campeonato. Certamente, há 3 meses ele marcou imaginando que
Agora, engraçado, Maurício, é o seguinte, que essa vontade imensa assim, de fazer festa de casamento. Eu me lembro do Ronaldo Nazário, que fez a festa do casamento dele com a Cicarelli, aquela
Daniela moça, Cicarelli,
né, bonita, no Castelo de Chantilly, na França, maravilhoso, tal. 3 meses depois estava separado. Não garante a manutenção do amor. Eu me lembro que uma vez eu vinha vindo pela Princesa Isabel, num sábado à noite, e vi uma noiva.
É um psicanalista falando.
Olha só, vestida de noiva, Pedro Ernesto. Não, com o seu. Com o seu noivo, no Mac Dinhos, que é um X que tem ali na Princesa Isabel.
Estavam festejando no McDinnis. Tenho certeza que até hoje é um casamento feliz. Então não garante o amor isso, não, Maurício Sarai.
O ponto,
isso Davi. Que o Guerrinha falou... Deixa eu completar pois, aqui.
Por favor, por favor.
A história, isso que o Guerrinha falou da festa de separação. Me lembra o nosso amigo jornalista Helder Oliari, que ele fazia, não sei se ele faz mais... Não, pelo menos não me convidou mais, Helder. Se tu tá fazendo, tu me convida, por favor. Ele sempre fazia festa de separação de uma ex-namorada dele, digamos, Jocilei. Então ele fazia assim, 6 anos sem Jocilei, no mesmo dia, no outro ano. 7 anos sem Jocilei, 8 anos sem Jocilei. Ele comemorava o dia que eles tinham separado, Pedro Ernesto.
Não, isso é impressionante.
Mas o Davi, mas... Maurício, o Davi que é um cientista do amor, o Davi é um cientista do amor, isso, né?
Cientista do amor
é
bonito.
Ah, imagina, Davi... psicanalista do amor, é diferente
um pouco não, mais. Não, ele é... Não, e o Davi, ele pesquisa, vê que ele pega essas histórias e ele saboreia essas histórias. Mas, Davi, tu imagina se ele chega em casa, Douglas Costa, e diz pra mulher dele assim...
Não, vamos vai ser
festa. Tem que remarcar de novo, amor.
Não, escuta. É certo que deu problema.
Não, eu
vai
consigo...
Desmarcar nossa
eu consigo compreender tudo isso, mas eu quero lembrar o seguinte. O cara que está falando aqui agora, dizendo que o Douglas Costa está insensível ao contexto à sua volta, e isso é agravado pelo cartão que ele toma na semana passada, é o mesmo cara que pegou esse microfone e o vídeo e onde escreve para dizer que da liberação para a lua de mel, ele tinha todo o direito de ir para a sua lua de mel, porque aquilo foi um item de negociação quando ele veio para o Grêmio. E havia rodadas e rodadas para o Grêmio retomar a sua recuperação e o seu campeonato quando aconteceram os 5 dias de lua de mel do Douglas Costa. Eu fiz uma coluna a respeito dizendo, está certo o Grêmio liberar e está certo o Douglas Costa em ir para a sua lua de mel. Mas e aí, é o mesmo Maurício... cara que está dizendo agora, Léo, que o contexto é tão aterradoramente não, diferente claro, que ele tem que ter essa leitura. Ele tem 31 anos de idade. Ele esteve na Europa. Imagina, Léo, ele fazer um pedido desse, insólito, para o Bayern de Munique ou para a Juventus.
Não, eu não vou nem te falar desse de agora. Esse de agora é completamente desconectado da realidade, né? Mostra que o Douglas está desplugado do mundo. Mas eu imagino lá, ele chegando na Juventus, a Juventus paga uma Babilônia para ele e tal... Tem ali o começo do campeonato italiano, pré-temporada, mas ali na terceira, entre a terceira e a sexta rodada, eu preciso sair para casar no Caribe. Os caras, opa, como assim? Já começou errado, né? Informação que chega aqui também para mim, quem tem bons amigos e boas fontes tem tudo. É, o vestiário ficou muito ruim, o clima, tá? E o Douglas Costa, para retornar, ele vai ter que fazer um pedido de desculpas para o grupo.
Isto faz sentido. Isto faz sentido. Claro. E o Grêmio fez muito bem, óbvio, né, Davi? Você disse há pouco, imagina a pancadaria que estaria com medo na direção do Grêmio se ela tivesse tido a insensatez de liberar o Douglas Costa 2 dias antes. Mas é que a notícia não é o Grêmio não liberar. Isso é óbvio, qualquer um de nós faria como dirigente. A notícia insólita é o Douglas Costa fazer esse pedido, sabendo que essa festa coincidiria, no contexto do momento, com 2 dias antes de decidir a vida do Grêmio na temporada e mais, decidir, Pedro, a vida do Grêmio em 2022. Você não pode ser insensível a isso.
Em Santana do Livramento, manda-me dizer o Duda Pinto, vinha um ônibus e os caras cancelaram o ônibus em função disso. Olha, se não há comprometimento de jogador ou jogadores dentro do grupo...
O ônibus de torcedores para ver o jogo na arena, é isso?
Isso.
Não, era um ônibus para o casamento.
Não, era um ônibus
para o aeroporto.
Não, claro, o ônibus de torcedor lá para ver o jogo.
Tá? Cara, com o ônibus Santana em Livramento para ir para o casamento do Douglas Costa.
Não, só para o Salgado Filho, Davi, para o Salgado Filho. Não, não é isso, é para o jogo.
E a outra informação que me mandaram, e aí uma definição do torcedor, olha o que os caras estão pensando. E o Douglas Costa ficou em Porto Alegre secando para o Grêmio perder, porque aí terminava o campeonato para o Grêmio, no domingo. Como o Grêmio empatou no domingo, ele teria ficado secando para que o Juventude ganhasse, tá? Para eliminar o Grêmio, tá? E aí o Grêmio também não ter nada a fazer nesse jogo de quinta-feira. Isso é uma interpretação do torcedor.
Mas o cartão amarelo...
Mas leva as pessoas a pensar nisso.
Não, o cartão amarelo juvenil que ele levou, né, Guerrinha? Que foi um cartão amarelo de juvenil, né? Um cara de 31 anos, de Copa do Mundo, de Liga dos Campeões. Tomar aquele cartão amarelo, ele abre margem para que o torcedor interprete isso mesmo.
Ah, mas isso não é que... realidade, sabe por quê? Porque o clube indo mal, ele tem contrato.
E ele só perde com isso.
E o contrato dele não vai pensar que é salário mínimo, ele não ganha salário mínimo. Quanto pior, pior. Não é quanto pior, melhor. Não, quanto pior, é pior. Ele precisa torcer para o Grêmio se dar bem. Então,
mas eu tenho a impressão que o episódio, o episódio sela o destino do Douglas Costa para 2022 em algum lugar que não é o Grêmio.
Perfeito, mas está no papel, tem que cumprir o papel. Ele pode até não jogar no Grêmio, mas o papel está lá, o contrato é dia tal e tem que pagar até o dia tal. Bom, outro vai pagar numa boa, outro vai pagar na justiça, outro vai pagar parcelado, mas vai pagar.
A informação do Bagé é que ele sai para outro clube, talvez lá nos Estados Unidos, e vai continuar a vida dele, o que seria o melhor para o Grêmio e para ele, porque não há clima para ele continuar.
A lua de mel
e se
já
ele
foi
ficar,
mais...
o Grêmio vai ter que pagar, sim, o Guerreiro.
Hein, Pedro, tem razão. A lua de mel já foi mais emocionante, né? Os casais, eles aguardavam, né, para
ele voltou
para se conhecer biblicamente depois
se
do casamento.
Se conhecer biblicamente, que coisa meiga isso, Davi.
Não é, porque não tinham ainda feito amor, eles
sim,
se amavam.
São atividades bíblicas, claro.
Porque como é que era antes? Tu pegava na mão, tu visitava na quarta-feira tua namorada, com toda a família na sala.
Nós somos do tempo, Davi, que pegava na mão antes na mão do sogro. Depois
isso,
pegar
não
namorada.
É, antes...
Mas, Davi, é assim, é...
Você está falando de emoção da lua de mel?
É de uma desconexão com o sentimento do torcedor, assim, que... Olha, eu, colorado, estou apavorado.
É mundo paralelo, eu chamei de mundo paralelo.
Incrível a capacidade que alguns jogadores de futebol têm de se desconectar com a realidade.
Eu sei que não sabe o que eles são, né?
Eu sei que o milionarismo, não existe essa palavra, mas todo mundo entendeu, né? Ele acalenta e resolve muitos problemas da humanidade, né? Mas os problemas da alma não resolve. Não resolve. É incrível como não tem uma visão de futuro, uma visão do que é ser jogador de futebol, do que pode ser um exemplo, da luz que se tem, né? Eu tô afastando completamente coisa de dinheiro, que cada um só tem esse salário porque merece ter pelo talento. Mas é incrível, incrível que um jogador do tamanho do Douglas Costa possa ter ainda alimentado a ideia deste casamento acontecendo numa semana assim no Grêmio. É absurdamente incrível. É absurda. Porque assim, ó, o dinheiro... se perdeu muito dinheiro pra desmarcação da festa, sei lá, alguma coisa, né? Eu tenho certeza disso. Não é problema. Não é problema. O Douglas, como o Milor Fernandes dizia, não se quebra numa janta. O Douglas Costa não se quebra num cancelamento de casamento. Mas assim, é de o torcedor de futebol repensar a paixão. Porque o único ente que faz a gente se apaixonar pelo clube é o jogador de futebol. Quando o jogador de futebol ainda tem, eu vou chamar de insanidade, porque é algo cerebral que não bate muito bem, de pedir a liberação nessa semana do Grêmio, que pode ser lá o destino do Grêmio, para casar, para fazer uma festa, é incrível, assim, é uma coisa... O Douglas Costa não bebe, o Douglas Costa luta contra as lesões... É um cara trabalhador. É incrível. É assim, sério. Eu não consigo encontrar. Assim, é tão inacreditável, Pedro, que deve ter alguma coisa que a gente não sabe.
Não, isso aí não, é o cara. Não, a pessoa não. É assim. Eu não creio. Eu comparo com o Ronaldinho.
O Ronaldinho. No mundo paralelo, Davi.
Exatamente. É isso, mas o Ronaldinho vivia nesse mundo paralelo também. Ele achava que só jogando bola. Assim, ele não sabia, não conseguiu compreender nunca o Ronaldinho. Talvez só agora com o Atlético Mineiro que as coisas ficaram postas de outra maneira, né? Mas ele nunca conseguiu compreender o que ele representava, o que representa o futebol, a atividade dele para as outras pessoas. Nunca conseguiu entender. E o Douglas Costa parece isso também. Tu vê, ele deu uma de Ronaldinho quando ele veio para o Grêmio. Ah, eu sou gremista. Publicou um monte de vídeos... Ele com camisa do Grêmio, aquela coisa toda, tá voltando para casa, cantando o hino do Grêmio, toda aquela coisa, né? E depois não se comporta, engraçado, ele não é aquele que se esperava que ele se comportasse como um torcedor, não, mas que ele se comportasse como um profissional. Ele não conseguiu entender
aí,
a sua profissão.
Eu não acompanhei muito europeu... de perto, mas o Douglas Costa, ele só deve ser amado pela torcida do Shakhtar Donetsk.
Olha,
ele não deixou saudades na Juventus, não deixou saudades na torcida do Bayern de Munique, agora está fazendo isso com a torcida do Grêmio, e no Shakhtar não tem informação suficiente para...
Uma informação importante aqui. Galhardo deve anunciar permanência no River Plate, e por consequência Aguirre.
Diego Aguirre. Seleção
o Inter já tem a informação de que o Diego Aguirre está indo assumir a seleção uruguaia.
Que
e
bom
até
pro
depois
Inter.
Do jogo, depois do jogo na segunda-feira, havia até uma perspectiva, ou não se descartava
a chance de que ele pedisse para sair antes de quinta-feira, o que eu acredito que não vai acontecer.
Tomara que não, né, Léo?
Acho que ele vai cumprir o ciclo. Não, ele vai cumprir o ciclo. Mas na sexta-feira ele está indo de férias para o Uruguai e já vai começar a trabalhar tentando colocar a seleção uruguaia na Copa do Mundo. Copa. E ele já disse a amigos, o Felipe Duarte trouxe a informação, questão de 10, 12 dias, ele disse a amigos muito próximos que é a hora dele, chegou a hora dele de assumir a seleção uruguaia, uma chance que ele está esperando há mais de uma década.
Eu digo que bom para o Inter, não é que ele tenha sido um treinador que tenha saído corrido daqui, como não deveria ter saído corrido 3 dias antes do Grenal, lá em 2015, e a consequência do fato novo do Vitório Pífero a gente sabe porque está lá na história dos Grenais. Mas o fato é que para o Internacional é melhor que ele possa sair para uma seleção uruguaia e o Internacional não tenha nenhum tipo de constrangimento ou ruptura porque havia um contrato até o fim do ano que vem. Se ele não fosse para o Uruguai, o Inter teria que fazer um distrato ou gastando dinheiro ou fazendo, enfim, algum tipo de ruptura que tem sempre um constrangimento. Não, do jeito que está, o Internacional vai procurar um treinador que tenha mais sucesso para o ano que vem. O Uruguai aposta no Diego Aguirre pelo que ele possa fazer e tomara que consiga, tomara que o trabalho dele não perca fôlego como perdeu nas duas vezes do Inter e no São Paulo. E isto pode acontecer com a seleção uruguaia, agora, lá com Cavani, com Suárez, com
Arrascaeta. Ele foi mal no Inter, né?
Foi piorando, né, Davi?
Foi mal. Não, porque tá, foi piorando.
Ele teve
a gente
um
tem
bom
que analisar
momento.
O contexto do que...
Uma curva, Davi. Ele fez um U ao contrário num gráfico.
Mas não assim. Pode ser. Se fosse o oposto, tudo bem. Se ele começasse mal e melhorasse depois...
Mas olha o contexto, né? O contexto é o seguinte, ele pega o Inter do Ramírez, né?
Perto do Z4.
Dá uma ajeitadinha no time.
Ele realmente ajeita, ele faz um turno, quando ele completa 19 jogos, ele seria o terceiro ou quarto do Brasileirão.
Sim, pois é.
Né? Ele ajeita. Ele quase ganha o Grenal na Arena, lembra que o Chapecó foi o destaque, né? Ganha o Grenal do Beira-Rio, que todo mundo sabe que são competições paralelas, e era uma prioridade do Inter, né? em vários momentos, e do grupo do Inter também, né? Tem boas partidas, no Maracanã contra o Flamengo, faz uma boa partida no Mineirão, apesar de não ter mexido. Assim, eu acho que
o técnico...
Foi mediano o trabalho dele, foi mediano.
Eu acho que não, acho que foi ruim mesmo. Porque o técnico, o que tu espera do técnico? Ele chega, vai se ambientando, vai conhecendo os jogadores, vai entendendo como é que as peças funcionam naquele clube. Então, quer dizer, ele não tem resultados bons no início, é desculpável. Depois ele pega jeito, o time vai melhorando e termina jogando do jeito que ele quer. Ou seja, funcionando, né? O time está funcionando. E com ele foi o contrário. Parece até que aquele breve momento de fastígio, assim, quando tudo estava dando certo no Inter, com ele sob o comando do Inter, né? Parece que aquilo ali foi casual. Porque depois... Foi péssima.
Agora, ele faz um trabalho involutivo. É involutivo, Davi. É involutivo. Essa imagem feita pelo Potter é muito boa, né? É o U invertido. Ele começa ganhando da Chapecoense, depois ele vai avançando no campeonato a ponto de livrar o Inter definitivamente de risco de rebaixamento. Aí ele chega numa campanha que o colocaria em G4, depois em G6, depois em G8, e aí você já está na dobra do U invertido. Até chegar agora em 12º. E o problema qual é, Potter? O problema é que isso não é novo na carreira do Aguirre. Ele perdeu fôlego em 15, no Inter, ele perdeu fôlego no São Paulo, e o fôlego que eu digo não é fisicamente apenas, quando o time dele para de correr. Taticamente ele vai se atrapalhando, as escolhas dele vão ficando ruins, as estratégias de jogo vão ficando ruins, até que ele sai, até que ele vai embora.
E esse grupo do Inter, às vezes não com dolo, né? Mas é mais um treinador que o grupo para de aceitar, né? É incrível esse grupo do Inter, né? Esse grupo do Inter precisa ser mexido urgentemente.
Agora, urgentemente. Potter, na safra de 2022, olha só o que eu vou te dizer. Tu tem que corrigir o solo com o que há de melhor, é calcário fida. Ele equilibra a acidez do solo, auxilia no desenvolvimento das raízes, aumenta a eficiência dos fertilizantes e fornece todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento da sua plantação. Por aqui não tem segredo. Para uma super produção em 2022, o primeiro passo é planejar com o Barbosa. E dizer para o Barbosa que tem que contratar treinador bom, né? Vale para o Grêmio, vale para o Inter. Porque corrigir o solo com calcário Fida é o início do caminho para uma colheita de sucesso. Confia na Fida e saiba mais através do arroba fidaoficial.com.br. E o Grupo Objetivo, ele tem 24 anos, é? Experiência, dedicação, com Objetiva Condomínios, Objetiva Negócios Imobiliários, Serve CRS e Certificação Digital. Gimo, Gimo Antibac, para uma rotina mais segura, ele desinfeta, sanitiza e neutraliza maus odores. Tem que passar Gimo Antibac no vestiário do Grêmio, que está complicado lá, hein? E é da Gimo, e quando é da Gimo, tu sabe, né, meu patrão? A qualidade é comprovada. Intervalo comercial, voltamos em seguida, sala de redação, na véspera da grande e decisiva quinta-feira. Voltamos em 3 minutos. 1:34, quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam no molho de tomate para pizza, que só você sabe fazer, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, no controle da sua segurança com equipe capacitada, estrutura completa, equipamento de ponta, experiência aprovada e aprovada no estado. Vai com a Ruder! E se você está procurando um ar-condicionado econômico, ele chama-se Split Inverter da Springer Midea. Onde encontrar? Claro, na Frigelar. Suco de uva, a integral da Aurora, agora em nova embalagem, é saudável, é para toda a família, é até a última gota. Maurício, do ponto de vista do futebol, eu vejo muito torcedor do Grêmio ainda com muita esperança de que aconteça tudo aquilo que deve acontecer para o Grêmio, ou seja, ganhar e resultados negativos dos seus adversários. Será que isso é mesmo possível? É provável? É esperável? Esperável não existe.
Mas é bom, esperável é bom. É bom, é bom, Pedro, porque eu sei o que você quer dizer, o pessoal entendeu o que você quer dizer. É dar esperança para o pessoal. Primeira coisa, eu não tenho autoridade nem vontade de tirar a esperança de quem quer que seja. Mas lidando com os fatos, eu preciso colocar para quem nos ouve que é muito improvável que o Corinthians venha para Caxias, por exemplo, com o espírito de competitividade que garantisse aos gremistas uma esperança maior. Ninguém faz a menor ideia de como virão os titulares que gostariam de já estar em férias. E as férias lhes foram negadas. Então eles estão vindo a Caxias assim. Mais o contexto de uma torcida que gostaria que o Corinthians tivesse eliminado, rebaixado o Grêmio já no domingo. Essa é parte do contexto. A outra parte é o Corinthians em busca da quarta vaga, do prêmio maior. Então, que espírito de competição vem o Corinthians? Eu não fico seguro, não ficaria seguro se fosse gremista, de que o Corinthians venha pleno para cá. Eu não estou dizendo que vem perder, porque eu não acredito nessa nojeira de vir para perder. Eu acredito que ele vem desconcentrado. E desconcentrado ele fica mais apto a perder ponto. Lá do outro lado, Pedro, o Bahia contra o Fortaleza. O Fortaleza tem o objetivo de fechar a temporada com a tal chave de ouro no estádio lotado. Mas para isso, basta não perder. A vitória seria uma cereja maravilhosa, doce do bolo, mas não perder tá bom, a festa vai estar garantida. O povo cearense faz festas lindas. E o Bahia, Pedro, faz um campeonato que é a sua Copa do Mundo do século. Depois de tudo que o Bahia passou, naquele jogo com o Flamengo lá, aquele pênalti, as frases do presidente. Então o Bahia está fazendo desse jogo uma epopeia. Eu, gremista, teria medo desses confrontos, muito medo, porque os resultados mais razoáveis não são vitórias do Corinthians e do Fortaleza. Os resultados mais razoáveis são o Fortaleza perdendo ponto e o Corinthians perdendo ponto. E isso basta para o Grêmio cair.
Os dois, o Fortaleza e o Corinthians, são melhores que seus adversários.
É, sabe que tem uma coisa que me chamou a atenção? Eu sou um apostador, né? Todo mundo sabe disso. E eu fui olhar as cotações do jogo Juventude.
Ah, interessante isso, Guerra. O que você viu? O que você viu?
O Corinthians paga 4,5 por 1.
Se vencer.
É. Olha, 4 é um dos maiores azares da rodada, é o Corinthians.
Imagina. Tem uma explicação. A gente conversou sobre isso no Bola hoje mais cedo, Guerrinha. A máquina, ela pega, ela interessa muito para ela a estatística, né? E tem uma estatística do Corinthians real, que o Corinthians não venceu fora de casa no segundo turno. E tem uma outra estatística, que o Juventude é muito forte na Serra. E principalmente nos últimos jogos com o Jair. Uhum. Né? Então isso conta muito para a máquina, né? A máquina até foram lançadas, em quase todas as casas de apostas foram lançadas as odds, né, que a gente chama, né, esses números bem antes, assim, para todo mundo jogar. E numa delas, que é uma parceira da nossa jornada esportiva, que é a KTO, tem uma aposta que abriu o olho do dono da casa de aposta, que é uma conjugada, que a gente chama, de 3 jogos, que é a aposta mais feita agora no momento, que é a conjugada dos 3 únicos resultados que permanecem, deixa o Grêmio na primeira divisão. Vitórias de Fortaleza, de Corinthians e de Grêmio. O que tem de Colorado, e tá falando com vocês aqui, que apostou na sequência, porque aí tu cerca os sentimentos. Uhum. Se o Grêmio cair, eu tô feliz. Se o Grêmio ficar na primeira divisão, eu ganho... Pagou 22, Guerrinha. É. 22.
Eu entendo essa colocação tua aí do negócio em relação ao Corinthians. Em relação ao Atlético Mineiro, que fora de casa, não sei a quantos jogos não perde, ele paga 4,75 contra um Grêmio que para ganhar em casa tem que parir uma bigorna.
O Atlético vem com o time reserva.
Sim, então muito provavelmente o Corinthians também vem. Muito provavelmente o Corinthians... Porque esses caras de apostas, eles não botam aleatoriamente o rateio. Eles são muito bem informados do que acontece dentro dos clubes. Eles são muito bem informados.
E quanto está pagando o Grêmio na vitória,
Guilherme?
1,61. Agora 1,66, o empate 4 e o Galo 4,75.
Tanto é verdade que eles estão tão bem informados que hoje, quarta-feira, véspera do jogo, eu ainda não encontrei o rateio de Fortaleza e Bahia.
Era o que eu ia te perguntar agora.
Não, como é que esse tá lá? Não apareceu ainda, porque os caras não têm a noção, ainda não sabem o que é que pode acontecer em escalações, em outras... Então, esses... chama muito a atenção o rateio do Corinthians.
Fortaleza e Bahia muito. Agora está botando 3 por Fortaleza, 13,25 para o empate e 2,42 para uma vitória do Bahia.
Imagina, o Bahia jogando fora. Imagina.
A lógica do jogo, Guia, só pro pessoal que não entende muito...
A lógica é o Fortaleza ganhar.
Não, não, mas assim, deixa eu só colocar como um cara que ainda não é jogador como vocês, e muita gente ainda está tentando entender assim. Se o Bahia paga menos, é porque os jogadores estão acreditando que o resultado menos provável...
Não, não, não os jogadores, não, isso não.
Não, os jogadores nossos.
A casa de apostas acredita
sim.
Que... O maior interessado e a maior possibilidade é aquele time que paga menos.
Mas esse rateio não muda à medida em que você vai apostando mais ou menos nesse ou naquele time?
Não,
esse
valor não, muda não vai nada. Mudando? Não, agora hoje não muda nada. Ele muda em decorrência do jogo. Começou o jogo, muda.
Tá, então não, o que tem agora vai até... correndo também, Maurício. Uma dor
de sei lá. Não, é isso que eu quero perguntar.
A casa de aposta está ligada a cada segundo. Qualquer informação nova muda uma odd.
Tá, mas uma das informações é mais gente votar, por exemplo, nesse espectro que eu tô dando pro pessoal entender geral, tá? Vocês me ajudem, por favor. Se sim. Mais gente estiver votando na vitória, apostando na vitória do time X, se esse time X ganha, não, o prêmio não cai?
Dependendo do
porque tem muito mais gente exemplo, jogando neles?
Por exemplo, ó, vou te dar um exemplo em outra coisa. Hoje joga Bayern e Barcelona. Barcelona. Certo? O Bayern tá... A vitória do Bayern paga 1,55. Chega um cara lá e joga 10 milhões no Barcelona, o cara da casa de apostas para e diz, opa, tem alguma coisa aí que está fugindo do nosso controle. Aí cai o rateio. Agora não, o cara joga 100, 200 reais. Não altera absolutamente nada.
Ah, entendi.
Absolutamente nada.
Eu acreditava
claro que daqui a pouco o cara chega com um caminhão de dinheiro, o cara da casa de apostas, que não é nenhum idiota, nenhum otário, eles têm alguma coisa que está acontecendo nos bastidores.
Tá, mas a lógica, Guerra e Potter, a lógica é o resultado mais previsível supostamente isso. Paga menos.
Paga menos, isso
aí. Pois é, essa é a lógica. O Bayern
paga 1,60 e o Barcelona paga 5.
Claro, é isso. O favorito paga menos.
É isso,
o
favorito paga menos. O
azarão paga mais.
É isso. Claro.
Eu ontem falei com a Dauri Silveira, viu, Maurício? E ele me disse o seguinte, que ele jogou nas 3 possibilidades de classificação do Grêmio. Ora, ele foi diretor de futebol do Internacional.
Sim, foi o que eu fiz. Essa coisa toda. Foi o que eu fiz. É.
Então, ele disse o seguinte, eu vou dormir satisfeito. É ou porque sequei tá. o Grêmio se ralou, ou porque eu vou ganhar uma grana. E botou uma grana, falar, botou mil conto, cara. Botou um monte.
Não, mas é que eu não tenho o gatilho do Adauri, né? Eu fiz menos 10 isso aí. E aí tava pagando 22 ontem à noite. Imagina só.
Ou seja, 22. Você ganha R$2.200 se
o Grêmio permanecer na primeira divisão.
Se o Grêmio ficar na primeira
divisão. Tu não é jogador, né, Pedro? Tu não joga.
Não.
Hoje pega mil do teu bolso e joga no Manchester United contra o Young Boys. Entendeu?
Barbado.
É 90 minutos. Aí quando terminar 90, tu vai receber 1.550. Tu vai ganhar 550 em uma hora e meia.
Já dá pro churrasco do fim de semana.
Não, o cara não é jogador, vira jogador. O cara não é jogador quando o jogo é ponta de faca. Grenal, o cara diz assim, vai, eu não quero.
Mas Guerrinha, agora, eu jogava quando... no bicho. Eu entro com uma centena e o banqueiro com 999.
A chance dele
me ganhar é total.
Não, o Maurício Saraiva, tu sabe a história do Zeca Pagodinho com o jogo do bicho? Páginas amarelas?
Eu sei que
páginas amarelas da Veja.
Ele foi apontador.
Mas páginas, páginas amarelas da Veja perguntando pra ele, blá, blá, não sei o que. Aí daqui a pouco caiu o assunto no jogo do bicho, né? E aí perguntar pra ele se ele jogava no jogo do bicho. Eu jogo. E assim, mas o que, que tu acha que de um jogo que não é liberado? E ele assim, não é liberado.
tem uma história no documentário do Castor de Andrade que é maravilhoso, que aí o jogo do bicho no Rio tá migrando
serviço, né, Léo?
Merece.
É um documentário mágico.
É um retrato do Rio de Janeiro, bah, né? Da década de 80 e 90. Mas aí tem uma discussão entre os bicheiros, tem uma reunião dos bicheiros.
Mas não melhorou muito até agora, viu?
O pior de tudo é que o cara que joga uma centena contra 999, ele acha que tá roubando, sabe disso?
E aí, Guerrinha, tem uma reunião e os caras aí querem migrar daquele jogo do apontador aí, do jogo tradicional do bicho, pras maquininhas. E o Castor levanta o dedo e diz assim, olha... Se chegar a polícia e o apontador do jogo do bicho, ele sai correndo. A maquininha não consegue correr. Eu sou contra.
tem uma lógica boa isso aí. Mas assim, Potter, Pedro...
Perdeste o treinador, definitivamente. E agora, Potter?
Ah, ontem a gente discutiu sobre isso aqui, né? E acho que o Guerrinha e o Léo pensam a mesma coisa, né? Claro que teve a discussão sobre treinador estrangeiro ou não, né? Eu li algo na internet, não tenho a mínima noção se isso tem algum fundo de verdade ou não, que o Inter estava atrás do técnico do Colón, que foi recentemente campeão argentino.
O Rodrigo deu quatro argentinos ontem, 5:30 da tarde.
Domingues.
O Rodrigo deu quatro argentinos como sendo os preferidos do Internacional.
É uma nova moda brasileira e, estatisticamente, essa moda ela tem uma falsa verdade, né? Tem uma falsa verdade. O Sampaoli não ganhou nada no futebol brasileiro. Né? O Ramires não ganhou nada no futebol brasileiro, o Diego Aguirre não ganhou nada no futebol brasileiro.
O treinador anterior do Bahia também não. O que foi substituído pelo Guto Ferreira.
Agora, ganhar e não ganhar também não é o primeiro padrão, porque eu acho que o Inter não vai trazer um treinador vencedor. Não existe bala na agulha, né? E são poucos os treinadores vencedores desempregados. Então a gente já parte disso de que o Inter não trará um vencedor. Ele vai trazer alguém com sede de vitória. Então, já que ele vai trazer alguém que nunca ganhou e que quer ganhar, que ele case essas ideias do treinador com aquilo que o Inter já imagina, porque o Inter tem informação de qual vai ser o seu plantel para o ano que vem. Nós não temos. A gente tem alguns arremedos de informação. Agora o presidente do Inter sabe. Então que o Inter faça uma conexão sobre quem virá para isso. E eu sempre peço, e eu repito, nessa discussão de treinador estrangeiro, eu quero um bom treinador. Né? Agora, sempre é pior para o estrangeiro. Sempre é pior. Né? Os portugueses se deram bem aqui porque eles não encontraram nenhuma dificuldade na língua. E a língua, por incrível que possa parecer, ela pesa aqui.
Pesou pro Luiz Felipe na Inglaterra, por exemplo.
Exatamente. Então, claro, assim, tenha um casamento
Bota
perfeito.
O D'Alessandro.
Tem um amigo D'Alessandro meu,
não é ainda treinador, né?
Tem um amigo meu que me mandou ainda sobre o caso do Douglas Costa, uma pérola aqui, o Alexandre Fimais. O Douglas Costa casou mais vezes com a mesma mulher do que o Fábio Júnior com as outras. É verdade. É verdade. É verdade.
O cara gosta de casar. É incrível. Eu estou encantado.
Gosta também, Davi? Tu gosta? Esse teu coração aberto a tantas
emoções.
Não,
hoje no timeline, Pedro. Hoje no timeline, o Davi cedeu a uma provocação minha e disse que se casaria com a Marcinha. Né, numa festa, né?
Festa.
Casado, e aí, ele falou que não tem dinheiro.
Sítio,
e eu falei, né, assim, exatamente, barraco, ó, já temos o local.
Agora, desculpa, eu não tô Eu não tô desprezando teu sítio, de jeito nenhum.
Tá sim, Pedro.
Não é nada, não tô.
Depois dessa premissa vem uma pancada.
Não, mas eu quero um casamento estilo Douglas Costa.
Ué?
É esse que é o lance.
Copacabana Palace.
Claro. Não, mas o meu problema, eu não sou muito...
Não, mas se não o salário muito... não der, vai ali pro Labir.
Vai no sítio.
Mas é que eu não sou um cara muito afeito a cerimônias. Imagina o Davi entrando numa charrete.
E o Pedro cantando e o Davi entrando numa charrete, assim, no sítio.
Nós se piochamos.
Claro.
Tá?
O casamento...
A Marcinha charrete te leva lá pro sítio, tem uma entrada, assim, sabe, de uns 250 metros, aproximadamente. A gente faz um bloco de pessoas, tu passa no meio das pessoas, e lá atrás quem te espera é o Padre Serão, aquele padre maluco lá da Restinga, que é colorado, fardado... de jogador do Internacional para te casar, que é para te manter dentro da questão do esporte, tá entendendo? Para lembrar o Douglas Costa de alguma maneira.
E, isso é um da charrete, o Pedro, tu vai emendando as coisas, porque né, vocês vão falando, né? Isso da charrete, o Jones Lopes da Silva, nosso grande amigo, colega, pessoa maravilhosa, o Jones, né? O Jones resolveu fazer um passeio romântico com a mulher dele.
Em Nova York?
Em Porto Alegre.
Ah, tá.
E contratou uma carroça.
Uma carroça? Não carruagem, uma carroça.
Uma carroça. Ele achou que ia ser romântico.
Dependendo do amor é bom também, né?
Não, é que a ideia da carruagem, os filmes, parou, não, o seriado...
Ele parou com a carroça na frente de casa e chamou a mulher.
Eu vou um pau.
Dona Suzana disse, não vou entrar.
De carroça eu não vou.
Pô, mas qual é a diferença da carroça para charrete, Maurício? Qual é a diferença?
É que, na
tem um
verdade,
cavalo, tem uma armação atrás.
É que nós temos um terceiro termo.
O cara, quando se apaixona, lá... ele viaja a Jaguari, cara. Ele não quer saber. O cara se apaixonou, vai no inferno.
O Davi, você... E Jaguari certamente não é o inferno. A lembrança do Pedro foi só comparativo.
Não, comparativo.
É só comparativo. Davi, é que tem assim, você falou carroça, charrete, e tem aquilo que é o passeio ideal dos apaixonados, você deve ter feito, você por um tempo foi norte-americano, que é a carruagem
em
Nova York, em torno do Central Park. A dona Neuza, você falou o nome dela? É Neuza? A mulher do
Suzana.
Do Jones? A dona Suzana. Dona Suzana esperava por uma carruagem que lembrasse o Central Park.
Sim.
Aí o Jonas apareceu com uma carroça.
Mas não existe carruagens em Porto Alegre. Só existem carroças. Agora nem isso.
Nem charrete tem mais.
Alô, empresários da cidade do turismo.
E o nosso Central Park é a redenção.
Claro, o que o Jonas ia fazer? Fazer um passeio romântico com a dona Suzana por Porto Alegre, e ela não teve a sensibilidade suficiente. Não,
eu compreendo, dona Suzana.
Fazer esse passeio
se o Guerrinha quiser fazer esse passeio com a patroa dele, eu vou
recomendar
o seguinte: vai ali para a Zona Sul com a carroça, Guerrinha.
Eu casei. Come,
para a sombra de uma árvore, tá? E aí come pêssegos da Vila Nova, que são saborosos.
Sabe que eu casei no Batuque, né, Pedro? Eu não casei na Edmilson.
No atabaque, foi no atabaque, Guerra.
Claro, para sair fora é muito mais barbada, né, Pedro? É dois galos e tá pronto, liquidado. Agora, esse negócio do cara, esse negócio do cara, o doutor Reck tem razão. Doutor Reck me disse assim, esse negócio de casamento e tu casar algumas vezes, fazer festa gigante, entendeu? São pedidos de desculpas antecipados. Porque quando tu te separa, tu tem que explicar para não sei quantas pessoas que tu não tá mais casado. A festa de casamento tem que ter um cara só, entendeu? Aquele cara que sabe quando tu te separou, ele não te pergunta nada. Senão tem que explicar para 3 mil pessoas, mas tu te separou, entendeu? Oh. É muita explicação.
Eu, inclusive, quero o parecer do psicanalista do programa, Davi Coimbra. Eu tô a fim de largar a véia aqui. Como é que eu faço? Que explicação que eu dou? O que é que eu posso fazer?
Eu não largaria. Não largaria.
Não largaria. Então,
por vários motivos. Primeiro, motivo que o Guerrinho...
Agora, se Guerrinha... fosse ela... Nessa idade não dá para largar, sim. Pedro. Nessa idade não dá para largar. É mais barata.
Isso que eu já começo... Eu ia citar exatamente o primeiro motivo do Guerrinho, que é muito caro. Separação é uma coisa cara. Segundo, Pedro, para quê? Se tu vai ficar sozinho, não vai ficar sozinho. Vai arranjar outra mulher. Aí, tu sabe o que vai acontecer, Pedro? Todos os problemas que tu tem com o atual, tu vai ter com a posterior. É sempre assim, Pedro.
E vice-versa, né? Porque certamente...
Sim, ela também tem.
Não, mas aí o papo é outro, Maurício. Ela tem razões para se separar. Ela pode separar.
Sim, ela sim.
Claro, se você for pro lado de dona Jussara, é melhor a Jussara não estar ouvindo o programa, porque senão 2h30 ela tá com as malas prontas para ir embora.
Eu tô pensando apenas no Pedro. Tô pensando apenas no meu cliente. Apenas o Pedro.
Claro.
Se ela me consultar, vou dar outros conselhos para ela. É, meu paciente, isso. Né? Então, não fica, Pedro. E depois tem que se adaptar a novos hábitos. A pior coisa que tem é se adaptar a novos hábitos. Sabe? Por exemplo, séries na televisão. Então, tu quer ver.
Aventura. Não, eu quero uma que eu acho futebol, que eu quero pro Premier.
Tu quer ver o futebol? Tá, tu quer ver o Premier. E ela quer ver. Ali, novela, qual é, como é que ela... Novela, cenas de um casamento. Não vai funcionar, Pedro Ernesto. A dona Jussara já sabe, já respeita o teu futebol, assiste junto, entendeu? Não, tem que se adaptar a novos hábitos. É muito cansativo, Pedro.
E tem uma outra coisa, Davi. Com a nova, tu vira refém.
Tu vê que programa importante esse, hein, Potter? Quer dizer, conselhos de um psicanalista acompanhado do Guerrinha, que não é exatamente a psicanálise, mas é um, digamos, um psicanalista da vida, tu tá entendendo? Olha quão útil para a sociedade
tem sido esse programa. Tu sabe o que eu digo para as mulheres quando as mulheres vêm pedir conselhos também? Devo ou não me separar? Eu digo, separa, porque nós homens só temos vantagens com o casamento e as mulheres só têm desvantagens.
Sabe?
Portanto, sim, Pedro, tanto que tu vê que as mulheres, depois que elas se separam, elas não querem mais casar de novo. Elas ficam sozinhas, tranquilamente. E nós homens, depois que nos separamos, 6 meses depois estamos com outro.
É que as mulheres sabem viver sozinhas, os homens não, né?
É, exatamente. Por isso que ao contrário de ti, eu disse pra ti, não, te separa. Ao contrário de se fosse a dona Jussara que viesse para mim, eu diria, separa.
Porque ela merece ser feliz, né?
Até porque ela merece ser feliz, né, Pedro?
Ela tem direito à felicidade.
Larga esta mala. Olha aqui, ó. O Age Bem, que agora é Age. Tudo o que você precisa em um só lugar. Baixe o app ou vá até a nossa loja mais próxima e abra a sua conta. Sulmed, mais de 40 anos de tradição e excelência em planos de saúde para você, sua família ou empresa. Sulmed, carinho pela vida. Jardinar é cuidar do jardim, mas também é cuidar da gente. Jardinar é trazer a natureza para bem perto. Por isso, a Stihl convida você a jardinar. Seja como hobby ou profissão, pode ser em um sítio, no jardim de uma casa, em uma cobertura ou mesmo em um pequeno vaso. A jardinagem já conquistou todos os espaços e vai conquistar você também. Então, vamos lá? Vamos jardinar? Vem com a Stihl. Doutor Rafael Reck manda dizer... Pô, deu uma notícia aqui, não quero nem dar, cara. Então, Deus o livre. Vamos fazer o seguinte, fazer um intervalo comercial e mudamos de assunto, vamos falar em futebol, tá? O Sala de Redação é debates esportivos, tá? Voltamos logo depois dos comerciais e das notícias. Estamos de volta, esse é o Sala de Redação. São 2:03. Gimontibach para uma rotina mais segura, Zafari Bourbon. Ruder, qualidade, confiança e excelência em segurança. Frigelar, solução em refrigeração e climatização. Grupo IESA, vamos juntos. Suco de uva integral, Aurora, nova embalagem, uva até a última gota. E Agibank, agora é Agi. Baixe o app, o app, né? E abra sua conta. Ou ainda, planos de saúde Sulmed, carinho pela vida. Eu quero mandar um abraço para o Alberto Freitas, para o Roberto Filomeno, da Agência Matriz, e também para o Denis Alessandro, o homem de marketing do Zafari, porque essas mensagens de final de ano do Zafari são alguma coisa realmente espetaculares. Olha, os caras são muito criativos. Então, um abraço para eles, tá? E que continuem nos brindando com essas questões maravilhosas desta grande rede de supermercados que orgulha o Rio Grande, que é o nosso Zafari. Bom,
Não, vai lá, termina aí.
Não, vai.
Não, é o que tua. Eu ia trazer pro debate é o seguinte, independentemente do Grêmio ficar ou não, e o Douglas Costa jogar e esmirilhar contra o Atlético, o ciclo dele no Grêmio acaba, né?
Eu tenho essa impressão também.
A não ser que ele faça 3 gols amanhã e o Grêmio se livre do rebaixamento com gols dele. Aí a gente senta e rever a discussão toda.
Será, Potter? Porque, claro, tem toda uma questão de acabar como herói numa virada histórica do Grêmio. Tem tudo isso, mas a passagem dele pelo Grêmio, ela está muito longe daquilo que o torcedor esperava, e mesmo o Douglas estando indo em processo de adaptação, tendo vindo da Europa. A cereja do bolo foi essa atitude descompromissada dele com o contexto todo do Grêmio. Mas ele está aqui, já são 40 jogos, se eu não estou enganado. O Douglas Costa tem 2 gols e 2 assistências. Perdão, são 20 jogos como titular e 27 que ele participou. Ele tem 2 gols e 2 assistências.
Eu acredito que não muda o destino, viu, Potter? O destino dele para 2022 fora do Grêmio, mas mudaria nesse contexto que você colocou, mudaria o jeito de a torcida do Grêmio encarar a vinda do Douglas Costa. Ele terminaria, nessa sua hipótese, com uma cereja doce de bolo de fim de não rebaixamento, mas ao ano que vem, com esses valores todos, ele teria para jogar até a metade do ano só 1 campeonato, o Campeonato Gaúcho, com finalização.
todos os demais avançarão sobre o segundo semestre, onde o Douglas Costa fica, caso seja prorrogado o seu contrato, que está automaticamente prorrogado, né? Mas o empréstimo é até a metade do ano que vem. Aí depois já fica, direito federativo é dele. Tudo continuaria como dantes. Mas eu tenho a impressão que o melhor cenário, esse que você propôs, faria o Grêmio conversar com o Douglas Costa assim, olha, o ano não foi bom, mas você terminou nos salvando. Vamos ficar assim? Vamos deixar assim? Vamos abrir o outro ano, cada um pensando na sua vida
diferente? Depende da vontade dele de novo, Maurício. O que eu disse sobre conversar com ele, depende da vontade dele. Se ele disser, quero ficar no Grêmio, quero jogar, quero me redimir, quero... Bom, aí tu
mas ele continuará caro, Davi, não tem Sul-Americana, não tem Libertadores...
Mas o Grêmio contratou, então eu estava apostando nele.
Mas então, que garantia, repente... Davi, tem disso? Porque quando o Grêmio traz o Douglas lá da Juventus...
Se ele não cumpriu o que ele está prometendo, no final do ano acabou. No meio do ano acabou.
Mas são mais 7 milhões e 200.
Mas tem que ver, mas o Grêmio está bem de dinheiro, o que diz o próprio Romildo. Então tem que ver o seguinte, se o jogador está comprometido, está afim, está pensando em redenção, bom, então fica, se é isso que ele está pensando. Agora, se ele tiver de má vontade, estou querendo mais uma festa de casamento, bom, aí não, tem que avaliar isso. Isso aí, o cara que é o gestor, o cara que está comandando o grupo, que conhece o jogador, esse é que tem que avaliar, tem que apostar nele ou não.
Chama
o cara e pergunta, tu está afim, meu? Tu está querendo ficar? E aí avalia isso. Se não, manda embora, como qualquer outro jogador, aliás.
Os primeiros 6 meses, eles indicam o contrário, né? A não ser que haja uma guinada muito grande, o Douglas vai entrar no contexto do Grêmio, vai se engajar. O que me parece é que é mais um daqueles casos em que o clube contrata o jogador que vem da Europa com uma perspectiva de que esse cara vai agregar tecnicamente, e eles vão agregar tecnicamente porque, principalmente no caso do Douglas, que vem do primeiro escalão da Europa, é um jogador de nível técnico diferente. Mas talvez a mentalidade do jogador esteja mais num planejamento de carreira assim, bom, agora vou para o Brasil, vou curtir meus últimos anos, vou jogar num futebol que tem um nível técnico menor e lá eu sobro. Ele não se dá conta de que aqui tem jogo em cima de jogo, não tem treino, a cobrança é muito forte,
o torcedor está em cima. Tem que ver o seguinte, por isso tem que dizer, o que é?
O desgaste é maior.
Tu quer só terminar tua carreira, tu não está mais afim. Vamos lá, vamos conversar, vamos nos abrir aqui. É isso que tem que fazer.
E você, como dirigente, tem que se sentir convencido do que ouvir, né?
Claro.
Não é uma frase assim, quero. Sim.
Depende da sensibilidade do dirigente. Exatamente. O dirigente tem que chegar lá. Como, aliás, ele vai ter que fazer. Se vai contratar alguém, tem que fazer isso também. Vai contratar, tem que sentar na frente do cara. E olha, nosso clube é assim, 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 nós estamos pensando isso. Esses são os nossos objetivos. O que tu pensa disso? Aí vai conversar, vai sentir. Né? Tu tem que ter aí a tua sensibilidade, teu feeling, né? Para dizer se o cara serve ou não serve. Né? Vale para assim, um sem número de situações. Tu pega um cara como. Tu pega caras como Kahneman e Jeromel. Aí eles encaram qualquer uma. Esse Thiago Santos, tu até pode dizer, não, o Thiago Santos não é exatamente o Clodoaldo tal. Ah, não é, mas está afim de jogar? Parece que tá. Lucas Silva. Jogador que demonstrou todo esse tempo, mesmo ficando na reserva e tal, que estava afim. E agora está até apresentando aquele futebol que se esperava dele. Então depende disso aí. Depende do...
Inter, Davi?
O Inter, por exemplo, fez isso com o D'Alessandro. O Fernando Carvalho foi lá a Buenos Aires, conversou com o D'Alessandro e disse, ah, esse cara está afim. Né? O Inter, tu pega o Inter, parece que o Inter não quer mais certos jogadores. Está afim de fazer... negócio com certos jogadores, Dourado, Patrick, entre outros ali, tá? Mas digamos todos os exemplos mais pujantes, assim, são esses aí. Agora, Edenilson é um jogador que é útil, que é importante, tem que chamar o Edenilson, porque ele andou que duas vezes ele quis sair, né? Duas vezes ele quis ser vendido, tal. Pô, Edenilson, vamos ficar? Tá afim de ficar? Tal. Se o Edenilson disser que quer, pô... Quem é que não vai querer o Edenilson no time hoje no Brasil?
O Edenilson está no projeto do Inter. O que o Inter está estudando e está avaliando... O Inter, a mudança de fotografia no time do Inter, ela vai atingir alguns nomes que vão causar impacto, mas ela não vai ser uma mudança de fotografia muito radical. Até porque é impossível fazer isso, né? Tu não consegue trocar 7 jogadores de uma temporada para outra do teu time titular.
Ah, e tem jogadores, né, Léo Patrick, que tem 30 e...
Não, Patrick, um ano, não, tem 28, não, 28, 20, o Patrick tem 28, 29 anos.
Quem é que tem? Ah, não, então é o Edenilson que tem 31, né?
O Edenilson, pra mim, ficou claro pra ele o seguinte, ele tinha a proposta da Arábia, mas pintou a seleção, e aí a seleção, pra ele continuar sendo um jogador de seleção, ele não pode estar no mercado como a Arábia Saudita e Emirados Árabes. Ele tem que jogar num alto padrão, no campeonato competitivo, e ele tá apostando nisso. Me parece que aí os dois projetos, eles confluem. Eu acho que o Inter está trabalhando com a ideia de daqui a pouco trocar o Dourado, botar o Dourado em alguma negociação. O próprio Patrick é um jogador com mercado. Há uma discussão em torno do Cuesta, que é hoje um dos principais jogadores do time. E tecnicamente ele é um zagueiro diferenciado. É zagueiro canhoto, isso não existe no mercado. O Flamengo pagou uma Babilônia pelo Léo Pereira que não consegue jogar, porque era canhoto e sabia sair jogando. O Cuesta tem isso. Aí tem outros que vão sair naturalmente. O Lomba está saindo para o final de contrato. O Saravia está saindo para o final de contrato. O Bosquilha, acredito eu, que depois de todo aquele episódio lá do Paixão Gate, ele fica com a permanência dele inviabilizada. É um cara que também não deu resposta, precisa sair para jogar, para se recuperar tecnicamente. Mas vão ficar por aí as mudanças do Inter, até porque a perda da vaga na Libertadores e as quedas precoces do Inter na Copa do Brasil e na Libertadores deste ano, elas impactaram o orçamento do Inter. E aquele plano de ter uma receita mais gorda para investir no time, ela já começa a ser revisada. O Inter deixou de ganhar muito dinheiro com a premiação. Outra, tu tá ficando fora do Campeonato Brasileiro, não é só da vaga, tu tá ficando lá pra trás, e quanto mais pra trás, menor é o prêmio também que tu tinha pra receber. Então tudo, todo esse contexto tá sendo analisado.
O Internacional precisa mudar, Pedro, tem que mudar. Mas a primeira e urgente mudança é tu encontrar alguém que entenda de futebol na direção, porque não adianta tu querer mudar e deixar tudo na mão do capa. Já está provado que não rende, não vai dar nada. Entendeu? Os jogadores que pintaram aí, olha, vou te dizer uma coisa para ti, eu não sei o que estão fazendo lá ainda, que não renovaram tudo aquilo lá. A primeira mudança urgente é encontrar alguém que entenda de futebol na direção do Internacional. Para que esse cara comece a dar nomes que possam formar um time competitivo e capaz de ganhar títulos. Não adianta do jeito que tá. Ah, olha, vamos lá no capa para ver o que é. Olha, tem um cara lá no interior do Paraguai. Não. Tem que ter um cara com olho clínico, um cara que acompanhe futebol, que conheça futebol. O Inter está carente disso.
Outro dia, acho que foi o Rafael de Vera que botou na Zero Hora. Se não foi o Rafael, foi outro grande repórter. Nossa, eu estou lembrando o nome do Rafael agora. Mas havia um texto na Zero, Guerra, você vai lembrar, que descrevia o processo de escolha de um novo treinador pelo Internacional. E eu vou me basear naquela informação, dando fé a esta informação. Era um processo demasiadamente burocrático e invertido. Porque, segundo a informação da reportagem, a direção sugeriria um nome para o seu departamento, o CAPA. E aí pode tirar o Inter e botar qualquer clube, tá? Porque eu não conheço nem as pessoas que estão no CAP e não vou fazer julgamento de valor sobre o que eles fazem ou deixam de fazer neste contexto que eu estou trazendo aqui.
Mas tu pode pensar do resultado deles, né?
Não, pois é, mas aí é depois. Antes é o processo, Pedro. Assim, você vai e sugere ao seu departamento, o CAP, no caso o Internacional, que por sua vez faz um relatório à direção e também sugere outros nomes que não esse para que a direção do Internacional tome então a sua decisão. E aí a direção do Internacional supostamente ouviria os profissionais envolvidos nisso. Não é assim que dá certo. Você é gestor de futebol, você tem que ter convicção num treinador. Porque a sua convicção terá acontecido em cima do que ele já fez na trajetória dele em futebol. Ou no que você imagina que ele possa fazer pela sua admiração como gestor. E quando eu digo gestor, Guerra, não é só o dirigente de futebol amador, como nós chamamos. Pode ser o gestor remunerado se a ele couber a responsabilidade da escolha. O que não pode é inverter o processo. Não é o departamento de análise e prospecção que vai decidir, que vai orientar, que vai fazer um relatório que será decisivo sobre uma escolha tão essencial como um treinador. Porque treinador é cargo de confiança. Quem manda precisa ter convicção nele, não pode vir invertido. É o meu jeito de ver.
Sabe que o professor Paixão tem razão naquilo que vazou e que ele disse, né? Por exemplo, o Palmeiras quer Marcelo Lomba. Ora, o Palmeiras tem jogadores que podem interessar ao Internacional nas suas carências.
É que o Lomba está então feito uma troca. Final aí, de, né, contrato, Pedro. Não,
nesse
Lomba
caso
tá
não vale
livre
a troca, né? Porque o Inter não terá nada em troca por isso.
O caso do Lomba, ele é muito específico no Palmeiras, né? Eu até fui atrás dessa informação.
O Palmeiras tinha o Jailson, que é um cara veterano, 40 anos, que quando saía o Everton, o Jailson segurava as pontas. E aí o Jailson bateu nos 40, o Palmeiras quer ter um goleiro experiente, mas numa faixa um pouco menor. E por isso veio atrás do Lomba, acho que o Lomba tem 34 para 35 anos. Mas aí o Lomba está saindo fora de contrato. Agora, o caso do Dourado, o caso do Patrick, o Cuesta talvez, mas esse Inter não tem interesse, o Palmeiras teria muito interesse no Cuesta, esses se encaixam nesse perfil que tu dizes, né? De chegar lá e fazer trocas e observar jogadores e fazer o que o Grêmio fez com o Fábio Koff depois de ser campeão da Copa do Brasil de 94. Tu lembra, Pedro? O Grêmio tinha
o Agnaldo, o Pingo, o Jamir,
né?
O Jamir foi pouco, mas o Agnaldo e o Pingo eram os dois grandes jogadores da época. E com a venda desses dois jogadores, ele montou um time que foi campeão da Copa do Brasil.
Mas esses dois, especialmente do Inter, eles podem, de fato, representar uma mudança de perfil de elenco.
Tudo, né?
O Dourado e o Patrick, Pedro, eles são bons jogadores e eles têm mercado reconhecido no Brasil. Eu nem vou falar de fora, eu estou falando nessa da permuta, da Operação Paixão. E aí você traz jogadores, só tem que ter o cuidado, né, Pedro? De que quando você tirar jogadores com esse nível de qualidade, feito o Dourado ou o Patrick do Inter, porque antes ele não tinha essa carreira tão vistosa, mas se você vai mandar Dourado e Patrick numa troca, tem que vir jogador do mesmo patamar para cima. Você não pode correr o risco de tirar esses jogadores, supostamente porque eles não são vencedores, e aí você traz um cara que é tecnicamente inferior, que não vai lhe dar a mesma resposta. Aí essa permuta é fria. Essa pergunta não é boa.
Agora, departamento de análise e prospecção. Eu fico imaginando o departamento de análise e prospecção do Inter lá no Beira-Rio. É o seguinte assim, precisamos de um lateral direito. Vamos acionar o nosso departamento de análise e prospecção. Aí tu olha, lembra daquele túnel do tempo, que os caras estavam com computadores, assim, uma tela grande. O cara olhava aquela tela grande, tinha um túnel do tempo que os caras viajavam. Eu imagino, assim, aqueles computadores, Pedro. NASA, sabe? Os caras sentados, sabe? 40 caras no departamento de análise e prospecção com seus computadores, né? Aquelas telas coloridas, aquele troço. Eles estão analisando e prospectando. Eles não param. Então, aí, assim, precisamos de lateral direito. Aí eles botam os dados do lateral direito que no supercomputador do departamento de análise laterais, e prospecção. É. Né, tchaca, daga, 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 aquele troço funcionando.
Esse é o
tal.
Ruído, assim, é?
É. Tá, eles estão. Vamos prospectar! Né? Aí prospectam. Aí eles prospectamos 33 laterais direitos. Agora vamos analisar. Aí, taca, 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 taca.
Quando tu vai fazer uma compra, tem lá pra te selecionar.
Coisa espetacular isso.
De quanto a quanto, né? Tu quer, né? Um item, né? Tu vai fazer uma compra, uma geladeira, tu bota assim, tá, beleza. Tem alguma marca, blá, blá, blá. Não, aí tem de quanto a quanto. É esse detalhe do Inter.
Mas eu não tenho aqui em casa um departamento de análise e prospecção, não tenho. Mas se eu tivesse dinheiro, eu contrataria um.
Foi o que o Thiago fez para contratar o Bagé. Ele botou os repórteres todos no telão e...
O departamento, Davi...
Ele achou o Bagé.
Eu já conversei com eles lá e o departamento, ele não faz só a prospecção, ele também avalia nomes que aparecem. Né? Empresários vão lá, muitos empresários vão, né, e aparecem com seus jogadores. E esses nomes são jogados lá para fazer uma pesquisa de como foi as últimas temporadas, como foram as últimas temporadas desses jogadores. Aí, é claro, tu vai entrar em sites estatísticos, vai tentar assistir algumas partidas inteiras. É, esses departamentos gostam muito daquela câmera, que é uma câmera que a gente nunca vê futebol, que é uma câmera lá em cima, que tem parada, né? Não é a câmera do detalhe que a gente vê na televisão. Então eles analisam o quadro inteiro da partida, então como é que o jogador é taticamente. Tu consegue tirar mais coisas. Aliás, os treinadores todos olham isso aí. Eles quer até ver... trocam os jogos, se trocam jogos assim, de uma câmera parada lá em cima.
O Potter quer ver o potencial acerto do Capa, que eu respeito muito, repito e faço questão. Respeito muito o trabalho de departamentos de análise, desempenho e prospecção e o nome que tenho. Mas eu vou lhe falar de um potencial acerto do Capa. Gustavo Maia. Jogador de 20 anos, que saiu cedo do São Paulo para o Barcelona, foi no Barcelona B, por questões que não estão no campo, estão num contexto, ele não funcionou no Barcelona B, foi trazer de volta. Está aqui um potencial acerto, o cara é habilidoso.
Aí ele entra, Léo, e faz boas partidas na amostragem que nós temos, e faz um gol salvador contra o Corinthians, que evita uma derrota do Internacional. Sabe o que, que aconteceu dali em diante? O Gustavo Maia nunca mais entrou com o potencial de fazer coisa parecida. E aí você aborta o processo, Pedro. Você aborta o trabalho do Capa.
Mas é bom que se diga também que ele nunca mais entrou, porque o Palacios entrou no time. E aí, pô, tu não
você pode acha que isso mão, melhora, cara?
Tu não pode abrir mão do Palacios, cara. Entendeu? O Palacios termina o ano brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro.
O processo de contratações, ele mudou muito. Eu me lembro lá atrás, o Filipão, por exemplo, naquele Grêmio, e até a gente tentou fazer a matéria várias vezes, né, Davi? Tu era nosso editor, da caderneta do Filipão. O Filipão anotava os nomes. Por exemplo, o nome do Goiano, o nome do Jardel, ele tinha numa caderneta. O Fernando Carvalho, no início dos anos 2000, ele monitorava jogadores. Aí daqui a pouco o cara saía jovem do Vasco, do Botafogo, ia para um clube pequeno de Portugal, daqui a pouco era um horror pro repórter, quando era época de contratação, porque o Fernando Carvalho tinha uns nomes que só ele lembrava. Ele tinha ali o monitoramento dele. Hoje, tu tem muito mais recurso tecnológico, tu tem muito mais dados e estatísticas, e tu consegue fazer um mapeamento. Os clubes todos trabalham assim. Eu estava escutando um podcast do Luiz Campos, que é um cara que trabalhou no Lille, trabalhou no Mônaco, o cara que descobriu o James Rodrigues no Mônaco e tal, levou para o Mônaco. Esse cara, ele tem uma rede de olheiros espalhados pela América. E ele bota os caras a observar, e quando ele faz uma primeira filtragem, quando ele resolve lá, assim, ó, nós vamos contratar um meia, um lateral e um atacante. Aí ele resolve lá 30 nomes, e aí ele distribui entre os olheiros dele, sem eles saberem, para fazer relatórios. Alguns fazem um relatório do mesmo jogador, eles não sabem, para que ele tenha relatórios diferentes e chegue uma filtragem na análise. É um trabalho muito exaustivo e muito minucioso. Eu acho que tem que ser, porque senão tu acaba contratando, como o Grêmio entrou numa roubada agora com o Douglas Costa.
Como o Atlético entrou em roubada com o Hulk, entrou com o Nacho Fernandes.
Certamente tem
análise do Rodrigo Caetano. Acabou, sabe como o Atlético Mineiro? Acabou sem nada. Só dois títulos.
Aliás, não, o Rodrigo Caetano não, Atlético Mineiro não é na loteria, né, Guerrinha? Tem análise, tem dados,
não
é na loteria.
Não, tem análise de quem conhece o mercado.
Guerrinha, o Rodrigo Caetano contratou o Moisés aqui.
Não, aí não é só o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano não contratou o PV. O PV ele não contratou 6 milhões. Não.
Sim, mas contratou o Moisés.
Sim, o Moisés e o PV, a diferença é como daqui a Guaíba, mais ou menos. E o Moisés vai embora, é de graça, é troca. Tá,
então tu acha o Moisés um bom jogador?
Não, não acho. Em relação ao
PV, o Rodrigo Caetano lá tem dinheiro. Aqui exatamente. Não tem.
Não, mas então tem que ter criatividade.
Exatamente.
Aqui não tem dinheiro e nem Moisés. Criatividade.
Sem dinheiro enquanto eu tô Moisés.
Nem criatividade senhores, tem aqui.
Senhores, com dinheiro eu sou muito criativo.
Senhores, nós temos um intervalo comercial, em seguida temos o alemão, que vai indicar para nós exatamente o que acontecerá hoje no Gaúcha. Mas voltamos em seguida. Então, sendo 2:27 e não tendo tempo para mais nada, porque não me deixaram chamar na hora exata o intervalo comercial, alemão. Eles estão mandando em mim, eles estão passando por cima do apresentador. É uma falta de disciplina nesse programa, mas enfim, vamos lá, o que traz o nosso gaúcho?
Cadê a autoridade, Pedro? Cadê a autoridade aí?
Tô perdendo.
Pedro, o Gaúcha Mais vai acompanhar à tarde, é esperado o depoimento como testemunha do promotor de justiça Ricardo Loza, no Tribunal do Júri, do caso da Boate Kiss. É a conclusão hoje da fase dos depoimentos das testemunhas, dos sobreviventes, e amanhã começa a parte dos depoimentos dos quatro réus. Nós vamos acompanhar com a nossa reportagem, porque é uma grande expectativa para o que vai dizer, quais serão os questionamentos ao promotor Loza, que conduziu, lá na época do incêndio, antes do incêndio da Boate Kiss, um termo de ajustamento de conduta que exigiu obras na boate em Santa Maria. Nós vamos também, Pedro, falar de uma mudança importante na cobrança do ICMS, que pode deixar os automóveis novos mais baratos no Rio Grande do Sul. Tem uma operação contra um esquema de agiotagem, extorsão, envolvendo uma empresa, uma agência de jogadores de futebol. Nós vamos conversar com o delegado responsável pela apuração. E tem uma notícia muito boa que chega da Pfizer envolvendo as vacinas. Segundo a Pfizer, as 3 doses são suficientes para a proteção contra a nova variante Omicron.
Essa é a grande notícia
ótima do dia, Pedro.
Nossa.
E com relação a essa gente, esse jogador de futebol, o que, que a gente já sabe? Tem nome? Já sabe
quem é? Até agora não tem nomes divulgados, mas o jogador que teria recebido o valor da agência, que tem envolvimento com a agiotagem, não seria um jogador de elite, atua fora do Rio Grande do Sul, e a polícia ainda está apurando se ele sabia a origem do recurso, Pedro. Nós vamos detalhar ao longo do Gaúcha Mais.
Legal, Maurício Saraiva, terminando aqui o Sala de Redação, o que sucede?
Aí vem o Gaúcha Mais.
Viu só? Tá? Melhor mais que eu já vi do Davi Coimbra. Um beijo pra vocês todos. Até amanhã. Amanhã treino, é o dia, viu, da Pedro, grande decisão. Vamos ver, faz aí, vamos ver se tu conseguisse fazer bem.
Eu tenho várias modalidades agora. Eu vou fazer a Pedro Ernesto Nandinho.
Tá.
Gaúcha Mais.
Tá bem? Gostou? Nota 6,5.
É, gostei. Viu que eu pronunciei um mois. Que tu pronuncia, tu não diz mais. Tu diz mois.
Se continuar assim, vai acabar cantor.
Davi canta bem. É afinado.
Faz um capela aí, Davi. Vamos ver uma música.
É aquela que eu cantei com o Malenotti. Meu bem, você tem que acreditar em mim. Nunca vi ninguém. Né? Agora me perdi,
Pedro. Amanhã ele decora. Decora a música amanhã.
Esqueceu a letra. Eu, quando tô fazendo show, que eu esqueço a letra, eu narro um gol. Caraca, ele é criativo, não é que eu esqueci a letra. Não, tudo. Sabe que eu na música, né, Maurício? Eu sou um 7-1 total, né? Mas o que eu vou fazer? Tá? O Paulo Germano tá de volta?
Tá de volta.
Tamo aí,
Pedro. Hoje ele tava de férias, né?
Pô, tu tá sempre de férias,
não, tio. Eu tava meio doente mesmo. Não,
ah, é?
Fiz o teste de Covid, não era nada, mas um gripão aí que me derrubou, de fato. Sábado, eu tava bem ruim.
É, e tá bem. Então tá 0-0, velhinho. Tá tudo certo. Tá bom, vamos lá. Alemão, um beijo pra ti, tchau, fui!